Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Versículo 55. Livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 55. Diz assim a palavra do Senhor: invoquei o teu nome, Senhor, desde a mais profunda cova. Ouviste a minha voz. Não escondas o teu ouvido ao meu suspiro, ao meu clamor. Tu te aproximas no dia em que te invoquei. Disseste, não temas. Aleluia, até aqui. Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei das Nações, Deus bendito, Tu és o Senhor sobre tudo e sobre todos. Tu és o Senhor desta casa, das nossas vidas, e nós te adoramos e te louvamos. Tu és o Senhor que está atento a todas as palavras que foram lançadas e serão lançadas neste altar. Tu és o Senhor que fala com o teu povo, com a tua igreja, então vem falar conosco. Vem nos envolver com a tua graça, com o teu poder, com o teu espírito. Vem agir sobre nós, ó Pai querido, da maneira que te agradas, da maneira que vai falar com a tua igreja, com os teus filhos. Vem, Senhor, fazer a tua obra, porque o que queremos é ouvir mais de ti e depender mais de ti. Tu és o Senhor sobre tudo. Amém e amém. Bom, Jeremias foi um profeta, e foi um profeta que profetizou acerca do exílio. Foi um profeta que profetizou que a nação de Israel e de Judá seria levada para a Babilônia. Foi o profeta que disse: vai chegar o momento em que vocês serão levados cativos. E é interessante que Jeremias profetizou e viu a nação de Judá e de Israel sendo levadas para o cativeiro. Mas o rei da Babilônia, né, que nós conhecemos como Nabucodonosor, ele não colocou as suas mãos sobre Jeremias, porque Jeremias era fiel a Deus. Jeremias profetizou, né, e é normal a gente ver as profecias, e as profecias se cumprirem depois que os profetas vão embora, depois que o profeta vira as costas, né, vem o profeta e fala: vou te ungir rei, vai lá e coloca o azeite sobre Davi e vai embora. E nada de virar rei. Vai o outro profeta, profetiza acerca de Josias, que não estava nem na intenção de nascer, né? E ele profetiza: vai chegar um dia que vai nascer um rei sobre a nação de Israel, e o seu nome será Josias, e ele vai limpar, santificar a casa do Senhor, e será um dos maiores reis da nação de Judá. E ele vai embora, e passa gerações de reis, e as promessas e a profecia não se cumpre, mas Jeremias, ele foi um profeta que viu as profecias dele se cumprir. Jeremias, ele, né, alguns falam que ele é o profeta chorão quando chega no livro de Lamentações por causa disso. Porque ele profetizava e já via as suas profecias se cumprirem. Ele falava da palavra de Deus e já via as cenas das profecias se cumprirem muito rápido. O livro de Jeremias, eu não sei se todos sabem, mas ele, se nós pegarmos ele não está numa ordem cronológica. Não. O capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o 57, não lembro. Vamos ver. Até o 50 aí. As folhinhas aqui atrapalhando. Até o 52. Ele não está numa linha certinho, capítulo 1, 2, 3 e 4, porque por diversas vezes Deus mandou ele levar a palavra de Deus para o rei, e o rei pegava essa palavra e rasgava. Então, quando ela foi montada, alguns versículos estão fora de ordem, alguns capítulos estão fora de ordem. Se prestar atenção para ler, você vai ver que num momento fala de determinada coisa e depois você vai encontrar a continuação em outro capítulo. E Jeremias, ele profetizava e via as ações das suas profecias acontecerem. Ele foi levado para uma cisterna e ficou preso ali. Mas ele diz aqui nesse versículo de Lamentações: invoquei o seu nome, Senhor, desde a mais profunda cova. É interessante que eu estava pensando sobre essa, sobre a cova, né? E a cova, sempre quando eu lembro da cova, eu lembro do cemitério, que é o lugar que é mais propício para se ver as covas. Então se cava ali, quando você joga o morto, você só ouve o pranto do lado de fora. Do lado de dentro você não ouve nada. Se ouvir, sai correndo. Mas do dentro da cova você não ouve nada. Você só ouve a lamentação do lado de fora. E muitas pessoas estão se lançando em covas, em sepulturas, ainda em vida. Muitas pessoas estão se lançando na sepultura, ainda vivos. Jeremias, ele foi submetido a ficar no lugar profundo. E naquele lugar onde ninguém o ouvia, Deus o ouvia. Naquele lugar onde os gemidos dele não alcançava o local onde estavam as outras pessoas, Deus o ouvia. Aí eu me recordo, falando de cova ainda, quando nós vemos algum filme, acho que é um filme chamado 12 Horas, acho que é esse, que a menina é sequestrada e ela é lançada num buraco lá. É interessante que no primeiro momento que a pessoa é lançada na cova, ela até grita, mas depois ela percebe que a sua voz já não é mais ouvida. E daí fica o silêncio. E muitas pessoas que estão se lançando sobre a cova, talvez do seu lado ela já deu sinais de desespero. Talvez ao seu lado ela já deu sinais de que ela estava indo para a cova. Mas você e eu não estávamos atentos. E essas pessoas que se lançam em sepulturas, se lançam em covas, ainda em vida, são pessoas que se frustram com suas próprias decisões. São pessoas que planejaram, às vezes, estar em lugares altos, mas as suas atitudes para alcançar esses lugares altos não foram compatíveis com aquilo que almejava. Não foram compatíveis com a altura que desejava-se chegar. Quando eu começo a ouvir história de pessoas bem-sucedidas no Evangelho, porque almejaram lugares altos através do Evangelho, não os lugares altos de serem reconhecidos, mas os lugares altos de ser conhecido por Deus, as suas atitudes foram as mais corretas para que alcançasse aquilo. E daí nós vamos ouvir algumas histórias de alguns homens que quando oravam 8 horas por dia. De alguns homens que antes de fazer qualquer coisa, eles meditavam na palavra de Deus. Alguns homens que antes de tomar as suas decisões, ele perguntava: Senhor, quais são as suas decisões? Quais são os seus planos? Homens que são lembrados até hoje, porque o que importou primeiro foi fazer a vontade de Deus. Às vezes nós almejamos tantas coisas de Deus, almejamos fazer aquele o contexto que está escrito na Bíblia, de orar pelos enfermos e eles serem curados. Queremos, né, orar sobre os endemoniados e ver eles serem livres da opressão, das garras de Satanás. Às vezes nós queremos ali simplesmente falar assim: eu tinha que ter uma palavra para dar para aquela pessoa. Uma palavra de vida, uma palavra de esperança, mas eu não consigo. E daí nós jogamos a culpa na timidez. Nós jogamos a culpa que nós somos tímidos. Mas na verdade, é porque tudo que nós estamos almejando, nós estamos fazendo de forma errada para que aconteça sobre as nossas vidas. Nós queremos o fruto, mas não queremos as ações para se ter o fruto. Porque eu tenho uma fruta que eu gosto muito, que é manga, e a outra é goiaba. São as duas frutas que eu... A manga é o top 100 e a goiaba o top 99 das frutas. E o meu sonho, na minha casa, no terreno que eu tenho em Itaém, era ter um pé de goiaba. Nasceu na casa da minha avó, que eu moro do lado. Nasceu. casa dos meus tios. Mas a minha casa não nascia. Mas por que não nascia? Meu sonho era ter pé de goiaba, mas eu não plantei, não lancei a semente. Só nasceu o pé de goiaba em quem lançou a semente. Eu queria ter a goiaba para colher ali, subir no pé e me divertir, de preferência vermelha. Eu queria o fim, que era o fruto. Mas eu não queria o processo, que era plantar a semente. Manga também, a manga eu plantei, só que a cidade não é boa para manga, não. Tem muitos pés de manga e nenhuma manga nasce lá. Mas goiaba nasce bastante. Mas nas nossas vidas, os nossos objetivos, os lugares em que nós galgamos em Deus, para não sermos levados à cova pelas nossas próprias frustrações, se nós almejamos algo e não queremos ser frustrados, nós temos que tomar as decisões certas para que os frutos que almejamos possam dar certo no final. Homens de Deus, que eu posso citar da Bíblia, homens de Deus que não venderam. Não venderam a sua glória. Não venderam a sua glória. Não se corromperam com as ofertas, como foi Daniel, como foram os jovens. Eles não se corromperam, eles não venderam. Não se venderam para a nação babilônica, dizendo, olha, nós vamos nos submeter da maneira que o rei Nabucodonosor deseja. Mas eles falaram, nós vamos nos submeter da maneira que o nosso Deus deseja. E a recompensa veio, porque a submissão que eles tinham a Deus foi uma forma de levar Nabucodonosor a se prostrar diante do Senhor. Foi uma forma do rei, acho que é Belsazar também lá, se prostrar diante do Senhor, porque eles falaram assim, depois que viram o Daniel saindo da cova dos leões, depois que viram ali Sadraque, Mesaque e Abednego sendo livres ali da fornalha de fogo, eles falaram assim, não existe outro Deus, senão Deus destes homens. Se nós queremos colher pessoas conhecendo Jesus em nós, nós temos que plantar a semente de Cristo em nós. Nós temos que fazer, viver como Cristo andou, como Cristo falou, como os homens que vieram na Bíblia e serviram a Deus e viveram a glória de Deus, viveram. Tem uma canção que diz, né, que eu quero ser santo como tu, humilde como tu. Né? E hoje o que menos se vê no coração do homem é a falta de humildade. Hoje o que mais se vê é o desejo de falar, olha o que eu conquistei, olha o que eu consegui. Né? Quando criança a gente falava assim, eu tenho, você não tem. Hoje não, hoje a gente fala assim, olha o que Deus me deu. E nós apresentamos daquela forma maravilhosa, não falando que não foi Deus que deu, mas a intenção era a mesma daquele tempo de criança. Eu tenho, você não tem. E Deus deseja que nós tenhamos mais da presença dEle. É necessário que nós comecemos a lançar a semente, a primeira semente que é entrega ao Senhor Jesus. A nossa vida é do Senhor Jesus. A nossa vida pertence a Ele, né? Outra canção que agora está na moda, que tem tudo a ver com Ele eu sei para onde vou. Tem tudo a ver com Cristo, porque nós morremos em Cristo e com Ele ressuscitamos. Nós chegamos pecadores e saímos de lá santos. O sangue, diz assim a palavra do Senhor, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Nós chegamos em trevas, a luz de Cristo brilhou e nós saímos de lá com os olhos abertos, como eu disse hoje, como o sol do meio-dia, podendo ver tudo, porque Jesus, Ele traz clareza às nossas mentes. Nós precisamos das sementes certas. Que hoje seja um dia de entrega. Josué, né, é interessante que quando nós falamos de Josué, eu ministrei esses dias também. Josué, ele diz assim, né, que Deus fala para ele, medita na minha palavra de dia e de noite. E o pastor nos incentiva a ler toda a palavra de Deus, né? Fala assim, você tem que ler toda a palavra de Deus. Mas além de ler, a parte mais importante é meditar nela. A parte mais importante não é a leitura, porque a leitura você pode fazer de qualquer forma. A leitura você pode pegar, hoje eu vou ler 3 capítulos, e você lê 3 capítulos conversando com outra pessoa. Mas Josué, ele aprendeu com Deus assim, Josué, você vai ler, porque eu deixei escrito, Moisés, o meu servo escreveu, está escrito lá. Só que você vai ter que colocar ela dentro da sua cabeça. E daí Deus diz assim para os pais, né? E vós, pais, inculcais na cabeça dos seus filhos a minha palavra. Não é somente leitura, mas é meditar. Às vezes, né, nós queremos assim, eu queria tanto pregar, eu queria tanto ministrar, eu queria tanto falar no nome do Senhor, mas eu não entendo a palavra. É porque está sendo apenas uma leitura e não está entrando na sua cabeça e não está deixando descer até o seu coração. Porque o nosso Deus deseja que a palavra dele faça morada dentro de nós. O desejo dele é que a palavra faça morada dentro de nós. Então, se eu me entrego ao Senhor, logo eu medito na sua palavra. E se eu medito na sua palavra está dentro do meu coração. E daí vamos lá para o Salmo 119. E ele diz assim, acho que versículo 8. Como poderá o jovem guardar o seu coração? Conservar o seu coração limpo. Conservar seu coração puro. Salmo 119. Versículo 9. Como purificará o jovem seu coração, observando conforme a tua palavra? Nós nos entregamos ao Senhor, meditamos em sua palavra e temos que ser santos como Jesus foi. E essa santidade é somente através da palavra. Porque a palavra de Jesus nos faz entender qual é o caminho que devemos seguir. Tem músicas, eu estou falando bastante louvores, tem louvores que me deixam assim com o coração apertado quando eu ouço, que é assim, sou humano, eu não consigo ser perfeito. Daí tem a outra que diz, me ajude a melhorar, sozinho eu não consigo mais, eu sou humano e só sei errar. Agora, se nós olharmos para a palavra de Deus nos orienta a tudo o que devemos fazer. Não é a nossa humanidade que nos torna somente pecadores, mas a falta de observar a palavra do Senhor. E diz, sou humano e só sei errar. Jesus diz, Deus diz assim, no livro de Números, acho que é Números. Eis que põe diante de ti a vida e a morte, escolhe pois a vida. Nós não podemos jogar a culpa dos nossos erros somente na nossa humanidade, mas devemos entender que as nossas escolhas por desejar as coisas da carne nos faz errar. Porque Deus já nos ensinou o caminho para não errarmos. Deus já nos mostrou, enviou Jesus para que não pudéssemos errar mais. Deus ele mostrou para Adão e Eva, eles eram humanos. E tinha mostrado lá no jardim, Leonardo que ministrou isso, foi? E ministrou lá no jardim já, dizendo, olha, de tudo que tem no jardim, você só não pode tocar, não pode comer naquela árvore, daquele fruto. Ou seja, eles sabiam que não podiam tocar. Foi uma escolha. A escolha, as nossas escolhas, atrapalham, ou ajudam, influenciam o fim do fruto que queremos colher. E muitas pessoas são lançadas nas covas, nas suas próprias sepulturas, porque escolheram lançar a semente de forma errada. Escolheram fazer da forma errada e falar assim, tudo que eu faço não prospera, tudo que eu faço não dá certo. Mas quer viver a glória de Deus sem ter Deus envolvido? Não existiu ninguém na Bíblia que conseguiu ter a glória de Deus se Deus não tivesse envolvido desde o começo. Olha Saul. Saul, com todo, Deus tinha dado um governo para ele, um reinado, Deus fez ele profetizar. Ele foi uma pessoa tão abençoada, porque Deus, a palavra do Senhor diz assim, que enquanto ele procurava as jumentas do seu pai, ele foi consagrado rei. Ele saiu para procurar uma coisa que só tinha valor para a família dele, e ele começou a governar uma nação inteira. E daí diz assim, né, e como ele ia saber que ele ia ser consagrado rei, separado para rei, daí Deus fala assim que ele ia estar entre os profetas e ele iria profetizar. Saul, ele profetizava, ele chegou a profetizar no nome do Senhor. Mas chegou o dia em que era necessário ver aonde estava o coração de Saul. E o coração dele estava em tudo aquilo que ele conquistou, não na glória de Deus sobre a vida dele. E daí vem a frase que nós ouvimos, né? O que importa? Sacrificar ou obedecer. O que tem mais valor? O que tem mais valor, ser reconhecido agora ou ser reconhecido por Deus? Porque ele estava preocupado em ser reconhecido no meio daquele povo. Ele disse, olha, a multidão já estava indo embora, Samuel. Ela já não estava dando mais crédito. Como eu posso ser um rei se o povo está indo embora, está se dispersando? E às vezes nós nos preocupamos com quantas pessoas estão nos ouvindo. Às vezes nós nos preocupamos até onde está chegando aquilo que eu estou fazendo. Até onde estou sendo reconhecido no meu trabalho. Até onde estou sendo reconhecido na minha família. Até onde as pessoas estão me notando. Quando o que mais importa é saber que Deus está nos vendo. E se nós fizermos da maneira que Ele deseja, sabe quando você vai ser conhecido? Por toda a eternidade. Às vezes um momento nos faz perder uma eternidade. Às vezes um momento nos faz perder a eternidade. E daí por isso as pessoas estão se frustrando indo para a cova. As pessoas dizem, eu não consigo fazer nada certo. Porque de fato não quis fazer certo. Deus tem que ser o primeiro em todas as nossas atitudes e ações. Se nós nos entregamos, se nós o conhecemos, nós temos que nos tornar semelhantes a Ele. Jesus, Ele é o Senhor de todas as coisas. E Ele é Rei sobre tudo. E tem uma coisa que Ele deseja reinar e governar hoje. Que é o meu e o seu coração. Quando mais novo, quando criança, minha tia me levava na presbiteriana. E ele sempre tinha uma dinâmica na escola dominical, que era o trono, o eu e Deus. No trono estava sentado eu. Eles falavam assim, quem que tem que se sentar no trono? Tem que ser Deus. E nós precisamos deixar que o dono do trono comece a reinar. Nós precisamos deixar que o dono do trono comece a falar do seu trono. E daí quando ele falar, nós devemos falar, sim Senhor, eis-me aqui, eu vou fazer a tua vontade. Certa vez estava um homem chamado Isaías, ainda não era profeta, ele estava no lugar ali e dizia assim, ah, o que eu vou fazer? Deus, Uzias, o rei Uzias já é morto. Um dos melhores reis que a nação de Israel teve. É um rei que foi abençoado de uma forma maravilhosa. O seu pecado foi quando ele achou que já era poderoso demais. E entrou no templo do Senhor para fazer aquilo que quem fazia era somente os sacerdotes, que era queimar incenso. E daí ele foi submetido com lepra. Mas viveu anos ainda e governava a nação fora dos muros de Israel ali, mas ainda governava. E as pessoas gostavam do governo de Uzias e se sentiam seguros, porque não existia inimigo que podia vencer o exército da nação de Israel, de Judá, enquanto Uzias governava. E daí diz a palavra do Senhor que Isaías começou a chorar muito. E dizendo, Uzias é morto, o que será de nós agora? O rei que nos deixava seguro é morto. E daí começa a mudar o ambiente. E é colocado um trono. O trono daquele que se assenta sobre os querubins. E naquele trono está sentado o Deus Todo-Poderoso. E em volta do trono começa a se ouvir, né? Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e toda a terra está cheia da sua glória. E daí Isaías começa ali a falar com Deus, e vê o trono, e vê os anjos do Senhor, ele diz, Senhor, eu não posso fazer nada, porque eu sou um homem de lábios impuros, eu sou pecador, eu não sei o que fazer. Mas ele ouve a voz que sai do trono. Ele ouve a voz que sai do trono. Então aquele que está no trono manda um anjo pegar ali uma brasa do altar e colocar em seus lábios. E ali diz que ele foi purificado. Ele teve a vida transformada, porque aquele que se assenta no trono estava no lugar certo. Ele não estava fora do trono, ele estava sobre o trono governando. E naquele momento ele viu que era mais importante o rei de toda a terra do que o rei Uzias, que estava morto. E daí, aquele rei começa a falar: Isaías, eu até quero que eles ouçam, mas não há quem vá pregar. Isaías, eu quero que eles recebam da minha palavra, mas não tem quem faça. Mas Isaías ouviu a voz que saía do trono, e ele disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E hoje essa voz que está no trono, ela continua falando conosco, ela continua, ela já derramou o sangue precioso do Cordeiro Santo, o Filho de Deus, sobre as nossas vidas, e nós somos lavados pelo sangue do Senhor Jesus, nós somos purificados, e ele continua dizendo: eu preciso que você vá, eu preciso que você fale, eu preciso que você ministre, eu preciso que você haja dessa forma. E nós temos que agir como aquele que ouve a voz daquele que está sentado sobre o trono e dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eu não vou ficar prostrado numa cova. Eu não vou ficar prostrado nas minhas limitações, porque eu sei que agora o Senhor me tocou. E se o Senhor age sobre a minha vida, eu sei que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Então vai acontecer da maneira que o Senhor planejou. E Isaías foi o maior profeta messiânico, o que mais falou sobre Jesus Cristo. E quando você olha no livro de Mateus, tem uma passagem que ele diz assim, ó: e como está escrito no livro do profeta Isaías, que é a passagem que nós conhecemos, de Isaías 53, onde ele diz que ele foi levou sobre si as nossas enfermidades. E depois, em outros momentos do Novo Testamento, como está escrito, o Espírito de Deus está sobre mim e me ungiu. É a palavra de Deus. Se cumpriu porque ele ouviu a voz daquele que estava no trono. Se cumpriu porque ele sabia que o rei de toda a terra mandava e governava sobre a vida dele. Vai se cumprir na sua vida as promessas de Deus. Aquilo que você deseja fazer em nome do Senhor Jesus vai se cumprir na sua vida, se Deus for a prioridade. Se Deus, você deixar ele falar do seu trono e falar: Senhor, eu vou agir conforme o Senhor deseja. Então a partir de hoje eu vou meditar na tua palavra. Então a partir de hoje, se for necessário orar de joelho, eu vou orar de joelho. Se for preciso levantar às 5 da manhã para orar, eu vou orar às 5 da manhã. Se for necessário virar a minha face para a parede, fechar a porta do quarto, eu vou fechar a porta do quarto. Mas eu vou fazer o que te agrada, porque eu sei que eu não vou viver na sepultura, mas o Senhor vai ouvir o meu clamor. Porque eu sei que ao ouvir o meu clamor, o Senhor vai fazer da maneira que lhe agrada, e eu vou poder sorrir no final, porque eu vou alcançar tudo aquilo que eu semeei. Então que hoje você semeie entrega, que hoje você semeie renúncia, que hoje você semeie oração, consagração, que hoje você semeie diante do altar, ali regue esse altar dizendo: Senhor, eu quero ser santo como o Senhor é, a tua palavra é ela que faz parte da minha vida, e como o Senhor mandou eu vou fazer, e continue a regar a planta, porque o fruto vai vir. O fruto, a recompensa da glória de Deus sobre a sua vida vai vir, mas não é o fruto que hoje se ouve pelas igrejas: ah, Deus me colocou em tais lugares. Não, o fruto que vai vir vai ser vida diante do altar de Deus, corações salvos. Aqueles que estavam cativos e oprimidos por causa da palavra de engano de Satanás vão estar sorrindo e felizes dizendo: o Senhor me libertou. Porque é para isso que se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Enquanto existe uma igreja que está alegre por causa das prosperidades, existe uma igreja que ainda clama para que o ímpio, o pecador, seja livre do pecado. Existe uma igreja que ainda clama para que aquele que está enfermo, prostrado, se levante da sua cama. Existe uma igreja que ainda clama e diz: Senhor, eu quero ser um missionário. Senhor, eu quero ser um pregador da tua palavra. Senhor, eu quero ser um verdadeiro profeta que ministre a tua palavra, sabendo que vai se cumprir. Ainda existe aqueles que ainda clamam pelos dons do Espírito Santo. Ainda existe aqueles que ainda adoram ao Senhor como se fosse o último dia da sua vida. Ainda existem aqueles que vão estar ali, talvez como Estevão, e sendo julgado e sendo condenado, sabendo que vai ser levado à morte, mas vai continuar falando: o Senhor Jesus é o Rei, o Senhor Jesus é o Senhor. Ainda existem aqueles que vão ver os frutos, mas não o fruto natural, não o fruto da prosperidade, mas vai ver o fruto da palavra de Deus genuína acontecendo sobre a sua vida. E sabe o que vai acontecer? Esses frutos naturais, eles vão embora, porque quando morre, quando se desce a sepultura na versão derradeira, tudo aquilo que foi conquistado ficou. Mas o legado daqueles que vivem a presença de Deus é eterno. E daí talvez vai passar as gerações e vai falar: certa vez, meu avô, daí o nome dele era Cristiano, e ele ministrou a palavra do Senhor, e muitos foram salvos. Certa vez, minha tia, meu pai, e as obras dessa nossa geração vai ser contada na próxima, e na próxima, e na próxima, e na próxima. Porque a igreja de Atos, ela não terminou. Ela continua. Ela sou eu e você. Mas talvez o que está acontecendo é que inverteram os valores. Antes os valores eram se ter Deus. Hoje é ter algo para alcançar Deus. Se nós tivermos o valor de ter Deus em nossas vidas, nós vamos alcançar tudo o que desejamos. Nós vamos colher os frutos da nossa oração. Diz a palavra do Senhor que no livro de Atos mesmo, diz assim, que uma geração declarará a outra geração. E que essa geração declare o que aconteceu na geração passada. E que a nossa geração possa ser o fruto para a próxima geração. E daí que possam falar: existia uma igreja ali na rua Antônio Poli. O número até era pequeno de pessoas. Mas muitas e muitas pessoas tiveram suas vidas transformadas por causa da palavra que era pregada naquele altar, por causa dos louvores que eram entoados naquele altar, por causa das orações que eram feitas pelos servos de Deus naquela casa, naquela igreja. E isso vai ser perpétuo. E isso ninguém vai poder roubar. Então nós temos que desejar este fim. Deixa eu voltar lá no Jeremias, a Lamentações. Capítulo 3. E ele diz assim, no versículo 56. Ouviste a minha voz, não esconda o teu ouvido ao meu suspiro, ao meu clamor. Como eu disse, quando a pessoa está na cova, chega uma hora que ela já não clama mais, já não tem mais voz. Mas um mínimo clama, uma mínima palavra com o coração voltado para Deus faz Deus se voltar para você. A palavra do Senhor no livro de Salmos, capítulo 139, diz que se eu subir ao mais alto céus, lá o Senhor está. Se eu descer a mais profundezas, né? Se eu construir uma casa num lugar mais alto, o Senhor está. Mas se eu descer ao mais profundo abismo, lá o Senhor está. Se eu for nas extremidades do mar, lá o Senhor está. E até tem uma canção baseada nisso. Seja onde for, a tua mão me guiará. E se você estiver numa sepultura, mas se voltar para Deus, Ele faz companhia para você naquele lugar. E ao ouvir a tua voz, Ele pode fazer da mesma forma que fez com Lázaro. E falar: venha para fora. Venha ver a luz. Venha ver a glória de Deus. Venha ver a manifestação do poder de Deus. Venha ver a obra que o Senhor pode fazer em sua vida. Porque Ele não te fez para ficar prostrado. Ele não te fez para viver aprisionado nos seus sentimentos tristes, nas amarguras, nos ressentimentos. As pessoas estão se lançando numa cova de ressentimentos. Poderia ter sido melhor. Ah, se tivesse me ouvido. Ah, se tivesse escutado. Na sepultura, o Senhor ouve a sua voz. Hoje eu até estava lendo esse texto e eu publiquei lá no Facebook, né? Deus te ouve na mais profunda sepultura. E você, no mais alto monte, consegue ouvir Deus? Porque hoje existem pessoas que estão numa posição tão elevada em suas vidas que tudo que você fala, ela não consegue reconhecer Deus. Ela reconhece que foi fruto do seu trabalho. Ela reconhece que ela estudou para chegar naquele lugar. Ela reconhece, foram horas de trabalho. Foram horas de estudo. Foram horas que eu me dediquei. E de fato foram horas que as pessoas fizeram isso. Mas se o Senhor não tivesse dado vigor, mas se o Senhor não tivesse dado sabedoria, mas se o Senhor não tivesse permitido que essas horas viessem sobre ele, jamais teria conquistado. E daí quando se fala de Deus, Deus sou eu. Ele está dizendo, Deus sou eu, porque tudo que eu conquistei foi eu que fiz. Não teve ajuda de ninguém. E se torna, como diz a palavra no livro do profeta Isaías, no livro de Salmos, como aquelas imagens que têm ouvido, mas não ouvem, boca, mas não falam, pernas, mas não andam, mãos, mas nada podem fazer. Porque se existe um lugar que se deve ouvir Deus, é neste tempo presente. Se existe um lugar onde se deve viver Deus, é neste tempo presente. Se a pessoa não consegue ouvir no mais alto monte, muito provável que ela não vai ouvir, ela não vai conseguir falar com Deus na mais profunda sepultura. Então que você fique atento para ouvir a voz do Senhor em todos os estágios da sua vida. Não se permita passar um dia sequer sem ouvir a voz de Deus. Todos nós queremos respostas de Deus. Então comece a fazer as perguntas certas. Comece a buscar a Deus da maneira correta. O Senhor, ele ouve a voz daquele que está na sepultura e tira da sepultura. O Senhor transforma a vida daquele que não tinha valor. Diz isso no livro de Salmos, capítulo 113. Eu pego aquele que está no monturo, assentado sobre o lixo, e faço assentar entre príncipes. Eu pego aquela que é estéril e faço viver em família. Ele pega todas as decepções da sua vida e muda a história totalmente. Fala assim, olha, eu tenho isso aqui planejado para você. Mas as pessoas preferem a sepultura, as pessoas preferem ficar lá mudas, quietas, sem invocar o nome do Senhor. E se invocasse ao Senhor, ela podia falar, igual falou Davi, invoca o Senhor, único digno de ser louvado e serei salvo dos meus inimigos. Invoca o Senhor. Se a pessoa que está na sepultura se voltar a Deus, o Senhor vai tomá-la em seus braços e vai ensinar o caminho correto. Porque o desejo do Senhor é que todos aqueles que o buscam vivam a plenitude da sua glória. E no versículo, estou em Lamentações ainda. E no versículo 57 ele diz assim, ó: tu te aproximaste no dia em que te invoquei e disseste, não temas. Olha o que Deus diz, não temas. É interessante, né, porque temor faz parte da vida do homem, né? E começa desde pequenininho. O temor, né? O temer, ter medo, começa desde pequenininho. Eu não sou pai, né? Todo mundo sabe. Mas eu sou tio. E o meu sobrinho, ele é interessante, que eu vejo lá todo mundo falando assim na sala. Giovanni, não faz isso. Giovanni, desce daí. Giovanni. Eu falo, Giovanni, desce daí. Daí ele faz assim. E esse é um temor. É porque sabe que as outras vozes, mesmo falando com ele, desce, está falando de uma forma doce e agradável para os ouvidos dele. Então, vou continuar fazendo. Mas daí eu falo um pouco mais firme, ele pega. E todos nós já passamos por um momento desse, em que os nossos pais um dia falou, Cristiano, E na hora, eu parei. Minha mãe falou e talvez... Minha mãe era boa, que ela falava, eu não obedecia, mas depois eu apanhava. Meu pai, ele só falava. Era vantagem de... Era vantagem aí. Minha mãe, você não obedeceu, né? Chegar em casa, a gente conversa. Nem tinha conversa. Dava nem tempo. Mas, quando meu pai falava, precisava só de uma vez só. Era a postura, a forma que se falava. E às vezes, as pessoas que foram submetidas na sua própria sepultura, elas deixaram tantas as coisas externas porem medo sobre elas, que só a vaga lembrança do que pode acontecer faz ela ficar prostrada. Só a vaga lembrança faz ela falar, eu não vou conseguir, eu sou incapaz, as minhas ações não vão ter resultados. Só a vaga lembrança de tudo aquilo que ela já viveu, já coloca numa situação de derrota e de tristeza. O mesmo personagem que eu falei já, Josué. Josué, ele chega no momento em que Deus encerra o livro de Deuteronômio, e ele sabendo, Josué, você vai ser líder. Ele começa a ouvir ali já, desde o livro de Números, começa ali a ouvir, Josué, você vai ser líder. Ele já começa a ouvir a palavra assim, olha Josué, medita no livro dessa lei. Não foi lá no capítulo 1 de Josué, foi antes. Deus já tinha falado essa mesma palavra através de Josué. E daí depois o próprio Deus teve que falar para Josué, Josué, medita. Mas Josué já estava ali, ele já sabia o que ia acontecer. Mas Moisés morreu. E daí começou, eu não vou conseguir ser semelhante a Moisés. Moisés, todo esse povo conhecia Moisés e ele falava, era instantâneo, eles já paravam. Moisés dava uma ordem, o povo já, opa, Moisés falou. Agora, eu estou chegando agora novinho, estou cheirando leite. Eu vou falar, esse povo vai me ouvir? Esse povo vai agir de tal forma? E as mesmas coisas acontecem até o dia de hoje. Sobre vidas que se deixam se levarem para a sepultura. Será que vai dar certo? Deu certo com fulano, mas comigo não vai dar. Se o seu Deus foi o mesmo de fulano, se as ações que você tiver forem as mesmas que fulano teve, se a sua busca a Deus for a mesma que teve o antecessor a você, se a sua oração for a mesma, se a sua adoração for a mesma, se o seu coração estiver voltado para o trono de Deus da mesma maneira que o seu antecessor esteve, Deus vai te levantar da sepultura e vai te colocar no mais alto lugar. Deus, ele age dessa forma. Então saia da sepultura se estiver nela. Olhe para o autor e consumador da sua fé. Tenha as mesmas atitudes que teve Josué, que teve Davi, que teve Pedro, que teve Paulo, que teve Daniel, que teve Josafá, que teve Ezequias. Tem as mesmas atitudes que teve Samuel. Tem as mesmas atitudes que teve Jacó. As mesmas atitudes que teve Abraão. Tem as mesmas atitudes dos homens de Deus da Bíblia. E você vai ter as mesmas recompensas que o Senhor teve para eles. E Deus vai continuar falando, não temas. No livro de Isaías, acho que é capítulo 40, deixa eu ver se é isso mesmo. Não lembro o capítulo. Mas diz assim. Não temas porque eu sou contigo. Eu te levanto, eu te ajudo, eu te fortaleço. Esta palavra. Eu não lembro o capítulo, o versículo aqui. Mas ele diz, eu te levanto. 41:10, vamos lá então. Eu estava aí do lado, ó. Não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Se você está na sepultura, essa mão direita te levanta. Te ajuda, te sustenta, te fortalece. E depois que você é fortalecido pelo poder de Deus, nada pode impedir o agir de Deus sobre a sua vida. A sepultura não é lugar do cristão. A sepultura não é lugar do filho de Deus. O abismo não é lugar para o filho de Deus. Então, se você estiver lá, saia agora, clamando, invocando o nome do Senhor, porque Ele vai estender a sua mão direita e vai te levantar. Porque Ele vai agir sobre a sua vida. E Ele vai dizer, não temas. E a melhor parte do não temas é porque contra o nosso Deus não há quem possa medir força. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é a voz que fala mais alto sobre toda e qualquer circunstância. Não existe palavra maldita que possa te assombrar, porque Ele diz, não temas. Porque Ele diz que o nome de Jesus é o nome que é sobre todo nome. Porque a voz do Senhor diz que toda autoridade foi dada a Jesus nos céus e na terra. Então não existe nada que possa agir contra o seu Deus. E se você está nele, nada pode te tocar. Livro, carta de João diz que aquele que está no Senhor Jesus, o inimigo não toca. E quantos cristãos estão dizendo, ah, se eu fizer tal coisa, o inimigo vai me tocar. Não vai. Ele não tem esse poder e autoridade, porque o Deus Todo-Poderoso está sobre a tua vida. Então não fique prostrado, e nem na sepultura, e nem na cova, porque o Senhor quer te levantar e te tirar desse abismo. O Senhor quer te tirar do vale para te colocar sobre os lugares altos, da sepultura para lugar onde a vida reina para sempre. Lembre-se, a única coisa que é perpétua é a presença de Deus sobre nossas vidas e as nossas vidas em Cristo Jesus. Isso é perpétuo e eterno. A presença do Senhor, ela vai ser eterna, mas para aqueles que estão em Cristo Jesus. A presença de Deus vai ser eterna para mim e para você. Céus e terra passarão, mas a minha palavra jamais passará. Essa palavra vai ser válida e ela vai nos assegurar que todos aqueles que estão em Cristo Jesus foi-lhe dado o direito e o poder de serem chamados filhos de Deus. E por sermos filhos de Deus, viveremos com Ele eternamente. Então que você saia do abismo, saia da sepultura e viva com Cristo. Hoje aqui. E mais tarde lá na glória para sempre. Porque Ele é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Amém e amém.